Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Olá, eu sou a Stefânia Amaral.
E eu sou a Rosana Iris.
E antes do programa começar, a gente quer agradecer novamente os nossos queridos dindins Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelos e nossos dindinhos Thiago Maia e Pedro Dalbo.
E você já sabe, né, que pra gente fazer esse podcast chegar até você, a gente tem alguns cursos de produção, né? E a gente tem uma parceria com o aplicativo da Aurelo, que ele, além de você poder ouvir o podcast por lá, ele também tem uma plataforma de financiamento coletivo interno. Além disso, se você ouviu o nosso episódio, a gente recebe um pouquinho por cada play que você dá lá.
Então, se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiar a gente, acesse aurelo.cc/feitoporelas ou o próprio aplicativo da Aurelo. Outra forma de nos ajudar é escutar nosso podcast. Aurelo, já falamos várias vezes, para reforçar a ideia e recomendar para os amigos, famíliozinho, enfim, para qualquer pessoa que você goste.
É, porque quem não sabe, nas outras plataformas a gente só ganha experiência de vida.
Exatamente!
Não ganha nada por play.
E na Aurelo a gente recebe por programa que você escuta, então faz diferença pra gente.
Sim. Bem, e hoje aqui no Fleabag por Elas...
Episódio 25º do Fleabag por Elas.
Quinta temporada. Gente, eu não enjoei dessa piada ainda, entendeu? Ela
não,
segue
toda vez que for nós duas é isso. É mais um do spin-off.
Bem, e o episódio de hoje é sobre o filme Criaturas do Senhor, que é um drama irlandês lançado lá fora do Brasil em 2022, né, ano passado, e que chegou aqui agora em 13 de abril, estreou nos cinemas, né? Ele é um filme com a Emily Watson e o Paul Mescal, interpretando mãe e filho que moram em uma vila de pescadores. Tem uma relação um pouco conturbada quando ele volta pra cidade, né? É um povoado pobre, né? E a fonte de renda principal é essa empresa pesqueira. Enfim, o ambiente lá é bem focado nessa única atividade que eles fazem, né? E o Brian, né? Que é o personagem do Mescal, volta de uma temporada morando no exterior. E daí meio que muda a dinâmica da casa, que tá como tá naquele momento. E a mãe dele, a Eileen, né? Interpretada pela Emily Watson, fica feliz com o retorno dele, mas... vai rolar alguns B.O.s aí durante o filme. O filme é dirigido pela Anna Rose Homer e pela Saela Davis, duas diretoras, né? Eu não sei se a Saela é assim que fala, gente. Eu fiz o meu melhor aqui, tá? Acho que muita gente conhece a Anna Rose Homer pelo The Fits, que é um filme que saiu em 2015. Muita gente gostou na época, né? Ele ficou um pouco faladinho nesse mundinho do cinema independente. Ele estreou em Veneza e também passou em Sundance e acabou sendo também indicado ao Gotham, né? Que é o de premiação de cinema independente americano. Inclusive pra diretora estreante, né? Uma vez que era o primeiro filme dela. Aqui no Criaturas do Senhor, ela divide a direção com a Saela Davis, que foi montadora do The Fits. E é a primeira experiência dela na direção, né? E, enfim, a gente vai comentar um pouquinho do filme e eu já quero começar dizendo que eu não gostei. E a gente vai falar um pouquinho aqui por quê, né?
Eita, né?
Eita.
Bom, mas naturalmente, né? Alguns filmes afetam a gente mais e rendem mais muitos comentários.
Sim.
Sobre esse, assim, eu cheguei a pensar em não gravar. Dar aquela questionada, assim, falar, ai meu Deus, né? Pra quê? Rendi um parágrafo no Letterboxd.
Sim.
Mas quem sabe, né? Vamos lá. Aí, de repente, mais pro final, eu falei, não, pode ser. Aí eu pensei, não sou capaz de comentar. Eu que não superei o meme da Glória Pires, nesse caso.
Ah, eu amo esse meme também. Ele é maravilhoso.
Mas bora lá, né? A gente deu uma separada aqui nas ideias e a gente conversa. Primeiro, eu acho corajoso eles botarem o Paul Mescal nesse personagem, no mínimo, controversos, com muitas aspas nesse controverso, né? Porque ele até começa apresentado como aquele bom moço que a gente já tem visto, né? Lá em After Sun, em Normal People e tal, mas na real ele vai se revelando. Ele é mais um homem abusador, né? Então, assim, em Normal People a gente tem lá o casalzinho, tem pai e filho em After Sun, agora a gente tem mãe e pai. Então, Paul Mescal em vários contextos familiares aqui, né?
Sim.
O que mais dizer? Pensei, talvez, no filho pródigo, né? Aquele filho que retorna, e aí quando ele retorna ele tá diferente, a gente não reconhece. Então, essa coisa. Talvez um Édipo invertido. Mas, enfim, ainda...
Sim.
Ainda assim, eu tinha expectativas e o que eu fiquei feliz mesmo foi só com as atuações em si, né? No filme, assim, são excelentes atuações, mas que não seguraram, assim. É um filme que desce igual uma dipirona, né?
Amargando, assim, amargando a garganta.
Muito difícil de assistir, né?
É, eu fiquei um pouco com essa mesma dúvida do Stê, porque o filme não funcionou pra mim. E eu discordo um pouco nessa questão da atuação, porque eu, começando pelo Mescal, eu não consegui muito acreditar nele como ele é aquele personagem.
Olha.
Eu achei que ele não passou passou a natureza ambígua que o personagem precisava, principalmente por essa questão da mãe acreditar cegamente nele e tal, e sente muita falta dele, né, toda aquela festa quando ele volta, blá blá blá. E como você falou, acho que tem um pouco disso da gente estar acostumada com ele em outro tipo de papel, mas eu também acho que faltou um pouco na atuação dele pra esse outro lado do protagonista, assim.
Uhum.
Eu vou falar dessa parte do roteiro, assim, porque eu também acho que não fica tão claro certas coisas dele ser abusador ou não, mas eu acho que, tipo, mesmo assim, a profundidade que teria que dar pra esse tipo de personagem, ele acaba não dando, assim. Eu acho que é o papel mais fraco que eu já vi dele. Acho que, inclusive, no clipe da Phoebe Bridgers ele tá melhor.
Ah, mas como não, né?
Aquele clipe maravilhoso dele com o doguinho de capa. Gente, se vocês não assistiram Savior Complex da Phoebe Bridgers com o Paul Mescal dirigido para Phoebe Waller-Bridger, é maravilhoso.
É muito fofo.
A gente deve ter feito um episódio sobre esse clipe. Estou falando.
Bora fazer. Aquela... Gente, cancela o episódio sobre o filme. Vamos falar do clipe. Melhor. É preto e branco, é lindo.
Nossa, é lindo. Aquele dog com capinga. Passa até no selo Faustina, entendeu?
E quem dirigiu? Quem dirigiu? Né? Nós sabemos.
Exatamente.
Foi Phoebe, não foi Phoebe?
Foi Phoebe.
É. Foda. Bom, então. Mas aí, no fim, nada de novo, né? Tipo, a gente vê vários homens coniventes ali, né? Masculinidade tóxica, níveis absurdos, né? Aquele afeto masculino, que é gritante no filme, é nojento. E a gente, por outro lado, tem essa conexão entre as mulheres também, mas é... Até onde é possível, né? Até onde o limite ali das gerações permite, né? Aquela mãe e tal, vai defender a cria. Então, aí tem cenas, tipo, tem uma hora que a mãe, não vou chamar ela de a mãe, tá lá cuidando do sogro.
Sim.
E aí ele dá um tapa nela, tipo assim, uau!
Sim, do nada, né?
Do nada um tapa, assim. E aí quando ele tá interagindo com o neto homem, né, que é o Paul Mescal, aí ele canta, assim, então é outra coisa, né, o respeito que o homem tem pelos semelhantes e quando a mulher é lixo, né, então isso é mais velho que acessa essa questão da humanidade, né, e o filme só tá propagando isso. Mas algumas coisas, assim, eu ainda acho interessantes, né, vamos tentar colocar aspectos positivos, assim, né, inclusive estão nos comentários do Letterboxd, assim, o pessoal chamando atenção pra isso. Tem uma hora que a Aileen fala pra filha, a Aileen é a mãe, né? Ah, o mundo parece estar de cabeça pra baixo, né? Igual a gente escuta muitos velhos conservadores falando isso, assim, nossa, esse mundo tá virado. Ela fala, não, é você que tá virado, tipo, é você que tá olhando pra ele de uma outra forma, mas, assim, não tem nada diferente, né? Sempre foi fudido o mundo, assim. E o filme é isso, tipo, o mundo sempre foi fudido e nós estamos contando mais uma história, né? E outra frase que eu gosto também, que é mocinha, que eu achei ela muito boa atriz também, que ela fala que toda casa tem os mesmos fantasmas, né?
Sim.
Que é bem soco no estômago, então é, coisas que acontecem em todo lado. Então é isso, o filme é mais do mesmo, né? Tem um grande acontecimento, mas não acontece grandes coisas pra gente comentar, falar, ah, não, aquela hora aqui, não. Ele é bem, assim, até monótono.
Nossa, sim. Eu achei, né? Ele bem monótono.
Bem monótono, e aí rola isso, e enfim, eu inclusive dei uma dormida, assim, na hora que
em tirei um ovo e cochilo, de repente.
É, e aí eu perdi tudo, assim, meu Deus. Aí que eu fui levando, assim, nossa, então aconteceu isso, assim, enfim, né, filme difícil.
Eu fui ver esse filme, tava rolando um pagode aqui na minha rua.
Nossa.
Assim, ó, profundo, assim. E daí eu vi de fone, né? Eu botei um fone Bluetooth pra conseguir focar. E daí isso acho que ficou mais exacerbado, talvez, uma das coisas que eu não gostei, que foi o uso de trilha nesse filme. Porque eu acho que ele perde um pouco pra se achar o tom dele, né? Porque eu acho que ele é mais um drama, mas ele tenta ser meio suspense. Só que essa construção do suspense meio que não existe. Ele só mete aquela trilha lá meio... assim, aqueles barulhinhos lá que eu nem sei descrever aquele negócio.
Bom, a trilha pra você foi pagode, no caso, né? Aí realmente não combina.
Não, foi o meu pagode aqui no Bexiga, entendeu? O galera tocando um batuque aqui na minha rua. E daí, tipo, fica aqueles... meio que aqueles barulhos, assim, pra deixar a cena mais creepy do que ela realmente é, ou mais ter esse tom de suspense. E é meio que a única coisa, porque a construção narrativa ali não é de suspense, é um drama, né? Então eu acho que foi, tipo, uma dificuldade de achar o tom do filme, assim, sabe? E isso me incomodou bastante, assim. Apesar que as músicas em si, principalmente as que a Sarah canta, né? Que ela canta duas, se não me engano. Principalmente uma no final, eu gostei muito, assim, porque é um pouco esse... Porque o filme tenta ser meio gótico, né? Então é um pouco desse música folk meio...
Uhum. Interiorana.
Interiorana. Assim, eu achei bem legal, assim, as músicas que elas cantam mesmo, mas não esse uso de trilha de barulhinho durante o filme que me irritou bastante, assim. E tem a cor do filme, que me demorou pra fazer entrar no filme, sabe? Que eu entendo que essa ideia de passar aquela sujeira, né, entre aspas, do litoral, né, principalmente relacionada à profissão que o pessoal lá tem. Mas, gente, só ficou feio, entendeu? Só ficou, tipo, aquele amarelo esquisito, aquela falta de cor. E, nossa, aí me incomodou muito, assim, tipo, demorei pra entrar no filme, assim. Então, foi outra coisa que me afastou, sabe? E daí, falando um pouco do roteiro, eu achei ele bem confuso em alguns momentos também. Porque eu acho que a gente não tem informações de várias coisas do porquê do personagem do Mescal e do pai tão brigado, se ele foi pra Austrália mesmo. Eu acho que ele não foi pra Austrália. Mas onde ele tava, se ele não tava lá? E tipo, e por que que ele voltou, sabe? Ou mesmo a questão do namorado da Sarah lá, que a gente vê uma cena com ele sendo escroto, e daí meio que isso dita a realidade do relacionamento, porque daí ó, depois a mãe lá vai falar tal, que ele sempre foi escroto com ela, não sei o quê. Então eu achei meio preguiçoso, sabe? Porque eu acredito que faltou informação pra trazer profundidade pros personagens e também pra gente entender a motivação deles, sabe? Não que eu acho que tem que ser tudo explicado, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. Mas nesse caso aqui, eu acho que é um dos motivos de eu não entender e não me conectar muito com o personagem do Mescal, acha? E de achar que ele fica meio vago. Porque, no final, a gente supõe que ele é abusador pelas percepções alheias, né? Não tem nada que a gente vê, ou que ele fale, ou que, tipo, que corabora com isso. Inclusive, na cena lá que tá ele e a mãe no meio da água lá, seria um momento de, sei lá, revelação, só tá os dois lá, não sei o quê, também ele não assume nada, ele não fala nada que dá a entender que realmente foi isso, sabe? A gente acaba tendo essa percepção, de certa maneira, pelos outros, mas a gente não sabe, na verdade, né? A gente não sabe se foi isso que aconteceu. Então, eu acho que se a ideia do filme era falar de abuso sexual, falar dessa temática de uma maneira, enfim, que discute mesmo o assunto, que traz profundidade pra isso, eu acho que precisaria ficar mais claro esse tipo de coisa, sabe? Porque acaba ficando, tipo, ah, o cara é meio chatão, e ele é meio, sei lá, escroto com o pai lá, com a menina, e depois rola essa situação que a Sarah é expulsa do bar lá, e ele fica fazendo piadinha com os homens lá. Ele é escroto, tá? Não quer dizer que ele fez isso, sabe? Então eu acho que poderia ser levada essa discussão um pouco melhor. E daí fica meio jogado, assim, faltou um pouco, assim, do roteiro de deixar isso explícito pra gente. E não que a gente precisasse ver a cena, sabe? Mas da gente entender mais esse personagem, porque acabou que ele morre lá e... spoiler! Ele morre. E, nossa, essa cena eu achei bem ruim. Mas, enfim, você quer falar alguma coisa disso, amiga?
É, agora que você falando assim, vou comentar aí. Sobre não mostrar, né? Porque geralmente a gente vê realmente indícios, né? E é bem assim mesmo. É só o que dizem. E ele também não nega. Aí que tá, né?
Sim.
Tem momentos que ele conversa com os caras. E aí ele fica só rindo, assim, tipo...
Uhum.
E aí a gente precisa comprar o que a moça falou. Se a moça falou que ela foi abusada por ele, meio que... Beleza, ela foi.
Sim.
Então, assim, ok. Não precisava ver a cena, né? Mas concordo que... Agora você falando, eu concordo. Assim, que é difícil a gente comprar por causa disso, assim. Isso que é o desafio do filme também. Por não mostrar tanto ele fazendo, ou enfim. E depois que ele morre também, ele só some, assim. Não tem o enterro, não tem nada. É curioso.
Exato,
né? É curioso. Como o filme é montado, né? Nessas histórias, assim.
E como você falou, não é um filme que acontece muita coisa. E em tese, é grande acontecimento, que é no, inclusive naquela hora que a gente acha que é meio 40 e poucos minutos do filme, geralmente tem um ponto de virada, né? Que é exatamente aí que é nesse momento que acontece. E é um grande acontecimento, mas ao mesmo tempo não é, mas...
Não tá ali, né?
Não tá ali, e ao mesmo tempo o filme gira em torno disso, por isso que eu acho que fica raso, sabe? Por isso que eu acho que fica pouco trabalhado, porque em tese o filme tá girando em torno de uma coisa que a gente meio que não sabe exatamente, e daí fica isso, ele não nega, mas daí a mãe sempre acredita fielmente nele, e daí a gente compra um pouco o lado dela, né, porque a gente tá no olhar dela muito, mas depois ela começa a desconfiar e tal, e daí ainda falando disso do roteiro, essa virada da mãe, eu achei muito ruim, gente, tipo, isso eu achei ruim real, assim, falei, puta que pariu, porque a mulher, ela mentiu lá no tribunal por causa do cara, do filho dela, né, tipo, na hora que a polícia pega ela não sei da onde, ela nem alinhou a história com o filho, sabe, ela já mente, já fala que ele tava com ela e tal. Ela tava super, assim, defendendo ele. Daí, nem 10 minutos depois, ela deixa o filho morrer lá, levado pela correnteza, olhando pro céu lá, deitada no barquinho. Ai, gente. Não, sério. Muito ruim isso. Eu acho que nem a Emily Watson conseguiu fazer um milagre aqui nesse momento, né? Porque, inclusive, ela vai pra confrontar ele e não tem a dimensão de culpa, né? Foi o que eu falei. E daí, só que ela só fica puta e daí deixa o cara morrer e ela tava roubando pelo filho outro dia. Então, tipo... mano, ela precisaria ter essa construção dessa virada da personagem. E não tem. Simplesmente, tipo, ela... tava outro dia mentindo no tribunal pelo cara, roubando por ele, e daí um belo dia ela deixa o filho morrer. Gente, sério. Desnecessário, né?
É, assim, eu consegui sentir pela atuação dela, sabe? Eu falei, nossa, ela tá estupenda. Assim que eu assisti, eu falei...
Nossa, ela tá incrível.
Ela é maravilhosa, né? Então, eu achei a atuação dela cabulosa. O filme todo dá um grande desconforto por tudo, assim. Então, eu consigo só sentir, porque... Aquela... Não sei explicar, só sei sentir.
Só sei sentir.
Porque ela é contraditória mesmo, é igual a humanidade, né? A gente faz coisas que... Então, a gente vê que ela tem um momento, assim, a partir de quando ela sabe que, né... Tem informação que ele abusou, que ela não deixa ele encostar nela. E que ela percebe que não tem mais aquela irmandade com as mulheres.
É, que elas ficam lá fora fumando, né?
É, sempre. Com os colegas. Então ela percebe que ela perdeu a amizade, a confiança da moça, da filha, né? Da outra filha, né? Então, é uma filha, né? Que... Eu vi com legenda em inglês, aí tem coisa que realmente eu não entendi. Eu sou boa de inglês, mas tava tarde, tava cansada, milhões de problemas.
Eu fiquei com essa ideia meio confusa de qual é a relação dela com a família, sabe?
Aquela moça que tem um bebê é outra filha dela,
não,
eu acho.
Aquela que tem um bebê é filha da Millie Watson. Mas a Sarah, qual que é a relação dela com a família?
Eu acho que só pode ser só amizade, né? Mas também não fica claro, né?
Então, mas ela morou com eles quando ela era pequena, né? Lembra que ela fala isso?
Nossa, é verdade. Então vai que é uma, sei lá, adotada.
Então, eu achei super confuso. É, tipo, meio criado junto, ou se era prima. Sei lá, não sei, eu achei bem confuso, assim.
Nossa, mesmo, pode ser irmã de criado. Aí fica mais pesado ainda, fica porque fica mais uma coisa meio incestuoso, né?
Exato.
Nossa senhora. Mas assim, eu gosto dela deixando ele morrer. Porque você vê que ela tá sofrendo pra caralho, porque ela não deixou de amar ele em momento algum, ai, que óbvio, né? E pra ela, assim, ela fala, né, eu quero que você saia da nossa vida. Então, assim, o jeito que ela deu conta de lidar com isso foi como se fosse entregar pra natureza, sabe? Foi tipo, ah, isso ia acontecer mesmo. Era muito óbvio o filme todo, assim, a gente tem vários indícios que ele vai morrer, né? Sem saber do que vai acontecer.
Sim.
É o filho da outra morrendo, você vê a mão dele sangrando na hora que ele pega o peixe, que ele vai além de onde ele pode ir.
Sim.
Né? Precisa ganhar. Então, assim, você sabe que vai ser uma tragédia ali.
Tá brincando com fogo ali, né?
É, aí tipo, o jeito que ela tinha de resolver é tipo, ah, não fui eu, vou entrar aqui e foda-se. E você vê ela sofrendo, assim, tipo, na cara dela, assim, tipo, ah, meu Deus, meu filho. Então, assim, essa parte eu falei, nó, foda, sabe? Isso aí, eu gostei e eu entendo a contradição. Mas ainda assim, nossa, que coisa incômoda do caralho, é muito tenso, é muito tenso. Não consegui gostar também, falar assim, nossa, não consegui dar coração pra ele, não, sabe?
Sim.
O Letterboxd fala, não, quero rever, indico, não.
Sim.
Não, 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 sabe? Eu sei que ele tem grandes méritos, mas quero distância. Não quero rever, vou esquecer dele, coisas do tipo.
Não, e como você falou, também tem isso do... Como a morte dele não é trabalhada depois, né? Porque daí tem uma cena dela na cozinha, né? Sentada lá de preto. Mas também não tem o impacto dessa morte, sabe? Nem pra Sarah, nem pro, tipo, o resto da galera. Então, tipo, tá, ele sumiu da vida dele, sumiu mesmo, assim. Vida que segue, vamos lá.
Ele virou mais um fantasma, né? Talvez seja até por isso que não mostraram. Todo mundo que morre tem um ritual ali.
É, não, e o funeral do... Daquele cara que a gente nem conhece.
O velhinho? O pai? Mano.
Não, o menino lá que não morre no começo.
O filho da mãe. É, o primeiro.
Filho, o primeiro. Não, e daí, tipo, né, era uma dramática. A outra, a mulher tá sofrendo lá e a galera ajuda ela e tal. E você sente mais o impacto daquilo do que a morte dele, né? Porque a morte dele é meio isso. Tipo, uma cena, vida que segue. Tem outras coisas pra fazer aqui, sabe?
É meio Dexter, assim, né? Tipo, o vingador que mata o abusador.
É.
Aí é Rape Revenge. Aí você fica, beleza, tá certo agora. Justiça.
Justiça pelas próprias mãos, é isso.
É, ei, mulher e tal, feminismo. É meio assim, sabe? Olha, ela rompeu no sistema, que massa, entendeu? Aí eu acho isso corajoso também, assim, essa coisa da mãe matar o filho, entende? Porque pra filme mainstream, assim, é pesado, porque vão julgar a mãe e tal.
Sim.
Aí, enfim, eu gosto disso. E aí, outra coisa que eu notei que não tinha falado, né? Que ela, além de deixar com a natureza, né? No filme tem essa metáfora também, né? Eles pegam os peixinhos e tal, aí tem um dia que aparece o fungo lá na ostra, lá no negócio.
Sim, sim.
E aí tudo tem que ser eliminado, é todo o processo, porque senão vai contaminar. Aí eu acho que é isso, o filho dela tem um problema, o fungo ali, a ostra com o fungo, e ele tem que ser eliminado, entende? Por mais que ela ame, ele é pelo bem maior,
entendeu? É pelo bem maior, amiga.
É pelo bem maior, ela precisa eliminar esse filho. É uma justiça medieval aqui, sacou? É Esparta. Então, assim, do caralho. Só que não, né? Só que ainda assim é conflituoso pra caramba. E eu gosto muito da cena final também, que eu acho que é o grande... Deu uma salvada no filme pra mim, assim. Que a personagem... Aquele cachorro, parece aquele cachorro no início, inclusive eu dou o selo Faustina, não tem nome, mas eu dou o selo Faustina, porque ele tá no início e no final do filme, né? É um cachorro bem importante ali. Aí ela entra no carro e é a linha de fuga dela, né? Ela tá saindo da situação. É uma cena longa, né? Do personagem. Aí ela consegue sorrir de novo, né? Bem solar, aquela... É diferente do tom do filme inteiro, né? O tom que não bateu, né? Que ela usa no computador.
Nossa, sim. É outra cor, totalmente.
É outra coisa, é outra paleta. Né? Tipo, agora tá bonito, né? Vai vazar daquilo ali. Aí ali eu acho bonito, a trilha, né? Tal. Cena final eu gosto bastante.
É, só reforçando isso da Emily Watson, que eu concordo, que é uma das grandes coisas do filme, ela tá muito, muito boa. Eu não lembro de outro papel tão incrível dela há algum tempo. Ela costuma fazer mais coadjuvante, né? Tipo, eu não lembro dela, não, pelo menos que eu tenha assistido, assim, que ela é a protagonista e tal, e ela tá maravilhosa aqui, ela é muito, muito boa mesmo.
Ela tinha dado uma sumida mesmo, né?
É, né?
Do cinema.
Faz um tempo que eu não vi ela também. Mas eu discordo de você, eu não gostei daquele final. Achei bem fraco.
Você achou Dawson's Creek?
Ah, eu achei meio Dawson's Creek. Nossa, exatamente, amiga. Daí fica a música lá, muda a cor da palheta de cor. Muda a questão de cor. Daí fica a música, daí fica parado lá na casa dela e dela andando lá e o mar lá no fundo. Eu falei, brother, pra que isso, mano? Que é o ponto aqui? Não tô entendendo, sabe?
Rosana tá revolta. Rosana queria estar no pagode o tempo todo, gente, mas tava assistindo.
Ninguém me convidou, amiga. Entendeu?
Foi
daí
isso.
Eu tava deprimida, entendeu? Porque ninguém me convidou. Um pagode, eu tava o quê? Vendo esse filme aí com essa cor feia.
Te entendo, tudo bem, acontece.
Destreza, entendeu? Destreza.
Que destreza.
Que destreza.
Ah, é muito bom.
Bem, gente, é isso. Não gostei tanto, como vocês podem ver. A Estê, acho que gostou um pouco mais que eu, né? Mas acho que, né, quem tiver interesse aí tá no cinema, né? Um filme de duas diretoras. Acho que ele falha, né? Como eu já comentei nessa questão de discutir esse tema que ele se propõe. Poderia ter mais informações, a gente poderia deixar mais claro. Enfim, poderia ser um grande filme desse tópico, né? De abuso sexual e acaba não sendo, né? Mas é isso aí, gente. Paul Mescal, a gente achou que ele não errava, mas errou um pouquinho aqui. Não no clipe da Phoebe Bridgers, a gente tem que fazer um programa sobre esse clipe, Stefania. Vamos vender essa pauta.
Eu topo. É isso então, gente. A pedidos, gravamos aí o programa pra vocês. Espero que tenham gostado, se não do filme, pelo menos do programa.
Sim.
E comentem, né, do filme, do programa, enfim. E também sigo Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Quem desiste, eu fico revoltado. Temos um Letterboxd também, onde a gente coloca as nossas estrelinhas e corações. Avalie a gente no iTunes ou no aplicativo de sua preferência. Todas as referências que a gente falou, que não foram muitas hoje, né?
Foi poucas.
Basicamente, Normal People e Obsessão, mas a gente faz ali de lei os links pra vocês acessarem.
E o clipe da Phoebe Bridgers.
Nossa, vamos. Vou colocar aqui agora.
Faça como amiga, Thalita, que pediu o programa, indicou pra gente fazer. Sempre que vocês tiverem alguma ideia, algum pedido, manda pra gente, né? Aqui pode mandar no e-mail ou comentar nas redes sociais que a gente sempre vê tudo. E além do site do feed, os nossos programas também estão em todas as plataformas de podcast, né? E também no YouTube. Você pode entrar no grupo, nosso grupo do Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet, que a gente conversa sobre muita coisa, que não só cinema, e tem foto de bichinhos, e é sempre muito gostoso lá.
É isso, e pode mandar também seus comentários pro nosso e-mail, contato@feitoporelas.com.br. Temos um site também, feitoporelas.com.br. E o nosso próximo programa será sobre o filme Rylane, Um Amor Inesperado, disponível no Star Plus. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa!
Valeu, gente! Tchau, tchau! Pesquisa, pauta e roteiro, Estefânia Amaral e Rosana Iris.
Produção do programa e arte da capa, Isabel Wittmann.
Edição, Domênica Mendes.
Vinheta de abertura, Felipe Aires.
E locução da vinheta, Débora Garcia. A gente vai falar sobre o filme Criaturas do Senhor. Ah, não, eu tenho que fazer minha piada do Fleabag pra elas, peraí.
Opa, é mesmo, volta aí. Saiu uns meadinhos da Beth aqui também. Seis gatos tem que ter.